A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, aqui é Pit.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Saia Justa de Verão 2021 está de volta. Nós aqui ao ar livre, céu aberto, cheiro de mato, no jardim da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Em um mundo de likes e cancelamentos, o diálogo é cada vez uma arte a ser praticada, com desvelo quase que religioso. O psicólogo americano Marshall Rosenberg chama de comunicação não violenta a capacidade de se dizer o que se pensa com tranquilidade e escutar o que o outro tem a dizer com atenção. Discordar é uma coisa, ok. Impedir que a outra expresse os seus pensamentos é completamente diferente. Então, como fazer para desconstruir ideias pré-concebidas a partir, né, de a intenção de ter um diálogo construtivo para um abraço com todas as diferenças. Bom, limpando o ouvido, né?
Haja cotonete.
Nossa senhora!
Arte flexível.
Nossa senhora, é quase que a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que a gente já caminhou um bocado, né? De, sobretudo 2018 para cá, né? Acho que a gente já caminhou um bocado, todas nós já tomamos no lombo. E eu acho que a gente tem algum truque aqui a dividir, né?
Esse autor, ele fala da gente tentar enxergar uma outra camada por detrás daquele grito, né? Eu vi uma entrevista dele, ele contando que ele chegou no campo de refugiados e que assim que o assessor dele, a pessoa que estava acompanhando ele, falou que ele era americano, alguém começou a gritar, assassino, assassino! E depois ele foi entender que tinha umas granadas ali naquele local, que tinham sido estouradas já na noite anterior, que todas as granadas estavam made in USA. Aí ele tentou entender o que estava por detrás desse grito de assassino, virou para o cara e falou o seguinte: você se deseja de alguma outra ajuda no meu país que não seja essa? Então, assim, nossa. Aí me bateu assim, como realmente a gente tem que tentar fazer outras leituras do que acontece com a gente. Aí eu levei para o campo amoroso, obviamente, que eu sempre levo para as relações afetivas, que é a coisa que eu mais... faz parte do meu dia a dia, né? É da cobrança com parceiro, da cobrança com filho. E aí eu entendi que é o seguinte, lendo sobre ele, sobre esse livro, é que a gente tem mania de criticar. Então, por exemplo, você vive na internet. Vem cá, você vai... É tipo assim, Astrid, vem cá, dá pra você sair do computador? Eu vou ter você pra almoçar comigo ou não? Isso é uma coisa, tá? Vamos supor que a gente more juntas. Outra coisa, eu virar pra você e falar assim, Astrid, tô sentindo muita falta de você comigo no almoço. É falar da minha necessidade.
Foi, né?
É se eu falar pra você do que eu tô necessitando, aí já tá em outro lugar. Se eu virar pra você, se eu virar pra você e falar, vem cá, não sai do computador, não? É isso mesmo? Então tá, sua comida tá lá, não sei o quê, porque não conte comigo. Uhum. A pessoa vai te agredir de volta.
É, e assim como tem essa coisa dessa crítica, essa forma, às vezes, agressiva que a gente tem, tem também uma coisa de uma autodefesa. Da pessoa falar uma coisa para você, ontem você deixou a panela no fogo. Não deixei a panela! Sabe? Uma coisa de você se defender também.
O tempo inteiro.
Uma defesa violenta. Mas essa comunicação vem da escuta da defesa e também da forma como você se dirige ao outro. Mas tem gente, eu percebo muito, eu tô falando tem gente de mim, tá, gente? Porque eu passei por um momento que eu tava me observando e aí conversando com o meu marido... Ele falou, você percebeu que você está se defendendo e eu não estou te acusando de nada?
Sim.
Você percebeu? Aí eu... Mas foi a colocação dele que me fez parar.
Isso.
O carinho, o cuidado que ele teve de me fazer perceber isso.
Com certeza, é exatamente isso. Isso aí caiu várias fichas. Uma amiga minha, o marido, ator, e cada vez que ia fazer um trabalho e sentia ciúme, até que em vez de ficar cobrando... Falando, teve um dia que ela virou pra ele e falou, eu queria muito conversar com você. Eu tô sentindo muito ciúme desse seu trabalho que você vai fazer agora. Você vai pro meio de não sei de onde. Você tem alguma forma de me ajudar a me sentir mais segura? Gente, a outra pessoa vai receber, vai te acolher na hora.
É.
Vai virar e vai falar, calma, claro, vamos tentar descobrir uma forma. Você quer que eu te ligue 3 vezes por dia? Você quer que eu te mande? Você tá entendendo? Você recebe de forma diferente.
Você quer casar com outra pessoa?
É, agora...
Você quer ficar cada liberada para sair com outros?
É, né? Tô zoando.
Abre a relação.
Não, mas é porque é isso, né? Eu tava pensando, vocês estavam falando de relacionamento, eu tô pensando em filho, gente, porque...
E eu tô pensando em política, minha filha.
Aí você...
Pra chegar no momento da política, eu não tô conseguindo entender como é que eu faço essas pessoas que não conseguem dialogar, tanto de esquerda quanto de direita, tanto faz, tá, gente?
Ou de centro.
Sobre as nossas questões políticas. Ou de centro. Sobre as nossas questões políticas. São agressões gratuitas, porque foi o que eu falei. Vamos discutir, a gente não é obrigado. Certamente a gente tem ideias aqui diferentes sobre tantas coisas. Apesar de não parecer, sabe por que não parece? Porque a gente ouve uma outra e deixa a outra ter o pensamento dela, não é?
É porque a polarização, Astrid, ela trouxe uma consequência que, muito grave, que eu acho que a gente vai ter que trabalhar para tirar da frente, que é, a gente não está necessariamente discutindo porque nós temos opiniões diferentes. Nós estamos discutindo porque eu quero provar o meu viés de confirmação e você o seu.
Total.
Baseado em mentiras, em fake news, muitas vezes de um determinado lado que a gente já sabe, já conhece, já falamos bastante sobre isso, mas que faz a pessoa fechar os ouvidos para qualquer outro tipo de diálogo. Sim. Então, a gente nem consegue chegar no debate e na comunicação não violenta. Porque não tem como você chegar nisso... se ela é baseada em mentiras.
Você não consegue chegar no debate. E isso é comunicação violentésima, né?
É uma comunicação falsa.
É uma
Na verdade,
falsa
ela
comunicação.
É uma não comunicação. Porque você está se baseando em dados que não são reais.
Sim.
Então, você não tem como se comunicar desse jeito. Agora, pensando em filho, minha gente, quem tem filho pequeno aí, na moral, viu? Eu leio esses manual tudo, de vamos criar
Adoro
anjos
quando ela
e budas.
Fala assim, na moral.
E vamos criar pessoas melhores. Mas tem hora que dá vontade de dar uns gritos quando eu vou dizer, olha... Eu seguro, respiro fundo.
Mas tudo bem, a gente tem.
Eu não dou. Eu não dou, cara. Não, lá em casa é uma loucura.
Não sai nem o...
Sai interno. Minha filha, não faça isso.
Eu grito.
Olha!
Tadinha da Júlia, eu dou uns gritos, gente. Você também, né, Astrid? Você grita. Gabriel!
Eu dou uns gritos.
Eu também.
Mas você sabe por quê? É porque eu percebi que é um espelho, especialmente nessa idade. Minha filha tá com 4 anos. Então, assim, tudo que eu faço, ela entende aquilo como um jeito de resolver. Então, se ela faz um negócio que eu tô achando errado, e eu perco a razão com ela, eu grito, papapá, papapá, ela entende que aquele é o jeito de resolver aquele conflito.
Não, você é certíssimo, amor. Não,
não tô dizendo que isso é que não, eu consigo, não.
Você tá certa, porque hoje a Júlia só ouve
o
terceiro grito.
Sim,
entendeu?
Esse é
o terceiro grito. Júlia!
E eu acho que esse resquício desse grito, que isso que a Pete tá falando, eu fiquei lembrando, pensando aqui na minha relação com as minhas crianças. Mas será que eu grito se eu não grito? Eu procuro ter esse tipo de relação também. Mas vem no momento aquele grito lá que a minha mãe dava pra mim. Vem o grito, Davi! O Davi já até fala, mãe, tem um grow, tem um negócio. Quando a senhora grita.
Mas
que
olha,
é esse, né?
Mas
era que a minha mãe fazia comigo.
Mas não é de certa forma.
Que é isso que
forma,
você falou.
Não é de certa
Pete.
Forma a gente tentar.
Replicando,
dar
né?
Não, e não é a gente tentar dar um upgrade nessas
Sim,
relações, quer dizer.
Importantíssimo.
Né, tem coisas que as nossas mães faziam que a gente falava, cara, eu não quero fazer assim. E racionalmente não queremos.
Não.
Embora no momento que o bicho pega,
a gente
vai lá e faz. Daniel volta e meio, ele chama atenção. Ele fala. Ela, sei lá, outro dia eu tava pirada. Pandemia, né, gente? Todo mundo atracado em casa. Ela tacou um bagulho em mim, eu peguei e taquei de volta. Daniel ficou louco. Quantos anos você tem? Eu fiz. Nesse momento eu tenho a idade dela.
É.
Depois eu não sei.
Eu faria igual, Pete. O que eu acho, voltando para o macrocosmos de todo mundo, e quando ele faz o estudo sobre essa comunicação, a necessidade da comunicação não violenta, é que a gente perdeu o gosto pela prosa, para começo de conversa.
Sim.
A prática das conversas.
Sim.
Né? A prática da família estar junto e discutir. Eu lembro disso na minha tenra adolescência, não na infância, porque as coisas eram mais proibidas. Eu ainda tive uma infância que... isso aqui não é lugar de criança. Mas mais na adolescência, quando fui morar com a minha mãe, tinha-se a prática do diálogo.
Sim.
Dentro de casa, e de um ouvir e o outro falar, que é o que eu imprimo, na verdade, dentro da minha casa. Então, quando a gente vai para o macro, que é a rede social, você não teve essa prática do diálogo, já quer chegar ou lacrando, ou te acabando com o outro, ou cancelando. Falamos junto.
Você cai ali naquela praça pública, que são as redes sociais, que é esse mundo da internet, e você não ouve o que o outro fala, você só espera pra você atacar de volta.
Você vê como é coisa de cultura.
Você não recebe, né?
É, total, total. Você vê como o lance de cultura é massa, é diferente, é bom aprender, né? Você falando, eu me lembrei, por exemplo, do que eu aprendi com a cultura judaica, que tem a história do Shabat.
Sim.
Toda sexta-feira é Shabat. E eles se reúnem em volta da mesa, a família, não pode ter TV, não pode ter nada eletrônico, não pode ter nada. São as pessoas comendo, bebendo e conversando. E toda semana. E assim, é para isso. É para olhar um na cara do outro e falar como foi sua semana, como você está. É para, enfim, concordar, discordar. Mas é para prosear.
Vamos fazer um Shabbat Brasil.
Eu tô morando em familiar, né?
Olha, eu tô morando em São Paulo agora, mas eu tenho muito isso com a minha família. E tem uma coisa de falar, claro que não, não sei o quê. Um minuto depois fala, Guto, me ajuda aqui a fazer um negócio. É assim.
Não, é irmão, né?
É irmão e a família que a gente grita, discorda e concorda e fica. Entende a posição do outro e não entende, mas volta a entender e ama do mesmo jeito.
A
é a família.
Também. Família paraense também. Mas eu acho que a gente está entrando nesse novo ano, nesse início desse novo ciclo, e a gente precisa realmente fazer um comprometimento enquanto sociedade da gente garantir essa comunicação mais amorosa. A gente está indo para um lugar que a gente precisa realmente, galera, vamos se comprometer, vamos tentar ser o mais amoroso possível, principalmente nas redes sociais, porque todo o estopim da bomba foi essa relação, né?
Foi.
Desde a fake news até esse julgamento, o cancelamento, tudo isso vem desse lugar. Então a gente tem que pegar na mão, não pode, mas a gente pega na mão virtualmente e a gente tem que se comprometer.
Ouvir
e tentar entender.
Ouvir e praticar aquela palavra que deveria ser palavra do ano, todo ano, hors concurso, sabe assim?
Empatia.
E amor. É, amor é o caminho.
Espera, deixa o outro se explicar. Ou quando você é agredido, eu tenho usado isso, essa prática aí. Eu sou uma pessoa que eu estimulo muito o uso de comentários em todas as minhas redes. Comenta Sim. que eu adoro, comenta que eu adoro. E eu fico lá. E eu fico lá tentando, Também. Não entendi o que você quis dizer. Por que você está me ofendendo gratuitamente? O que eu te fiz? Vamos conversar, então.
Você sabe
que eu sinto... E você sabe que eu sou boa nisso, hein, Gabi?
Você quebra.
Eu sinto que quebra.
Quebra.
Que vem. Pessoa
quebra,
vem.
Quebra porque na agressão você tá ali tentando entender qual é o grito de socorro dele.
Por que você tá falando?
Essa pessoa tá pedindo socorro de alguma forma.
Vou te chamar atenção, né?
Chamar atenção, entendeu?
Por que tá ruim pra você que eu não entendi? Né? Que pra mim tá bom. Bom, no Total, próximo pessoa... bloco...
Ah, peraí, deixa eu terminar com
claro,
a citação.
Claro, claro, claro.
Eu tô pagando de leão com ascendente leão, porque eu vou citar uma letra da minha música, tá? Noite inteira termina falando assim, não peço que concorde, não impeça que eu fale. Espero que discorde, não espere que eu me cale.